Vamos iniciar a nossa reunião. Bom dia, quer às presentes e os presentes, quer aos que nos acompanham por Skype. O ponto 1 da nossa agenda tem que ver com a distribuição de iniciativas legislativas. Deram entrada nesta última semana um conjunto com algum significado, mas grande parte dos quais, dos de diplomas em causa, estão já agendados para a reunião plenária depois da manhã, e uma delas até para a reunião de hoje, e que tem que ver com o projeto de lei 866, peço desculpa, projeto de lei 866 do CDS-PP sobre a criação do regime de proteção do denunciante, o projeto de lei 868 do CDS-PP também, criação do estatuto do arrependido, o projeto de lei 875 do Partido Social Democrata sobre medidas de combate à corrupção e à criminalidade económica ou financeira, o projeto de lei 876, também do Partido Social Democrata, de alteração ao Código de Processo Penal, sobre a mesma matéria, o projeto de lei 879 do PAN, que aprova o Estatuto de Proteção do Denunciante, e o projeto de lei 881 da senhora deputada não inscrita Cristina Rodrigues, sobre o crime de ocultação de riqueza com vista à prevenção da corrupção e aumento da integridade pública. Relativamente a estes projetos de lei que acabei de referir, todos eles estão já agendados para esta semana, para os plenários desta semana, fundamentalmente para o plenário de sexta-feira, por arrastamento, e portanto torna-se inviável a elaboração antes da generalidade de parecer por parte da Comissão. Portanto, fica apenas o anúncio e acompanharemos esta matéria, provavelmente depois na fase de especialidade de todos aqueles diplomas que merecerem aprovação na generalidade e baixarem à Comissão para a especialidade. Deu entrada também o projeto de lei 873 do Partido Social Democrata, que tem que ver com disposições específicas relativas ao exercício de funções de Polícia Florestal nas carreiras de Guarda Florestal das regiões autónomas dos Açores e da Madeira. A nossa Comissão é a Comissão competente, em conexão com a 13ª Comissão. Atendendo à matéria, vamos desencadear, para além das audições legalmente obrigatórias, a apreciação pública, uma vez que isto toca matéria que mexe com carreiras e com questões do foro laboral. Mas precisamos de nomear um deputado relator. Pergunto quem é que se voluntariza para ficar com este projeto de lei do Partido Social Democrata. Sra. Deputada Joana Sá Pereira.
Muito obrigada. Bom dia, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Se não houver objeção, indicaremos o Sr. Deputado Francisco Oliveira para relator do parecer. Muito obrigada.
Muito obrigado. Não havendo, não há, com certeza. Fica então o Sr. Deputado Francisco Oliveira como relator do projeto de lei 873 do Partido Social Democrata. Eu peço aos serviços, no curso da apreciação pública, os contributos que chegarem, que possam ser encaminhados para o Sr. Deputado. Deu entrada também um projeto de resolução do PAN, projeto de resolução 1350, que recomenda ao Governo que identifique e corrija os problemas causados pelo encerramento dos balcões Nascer Cidadão. Perguntaremos depois, não sei se a Sra. Deputada Inês de Sousa Real ou alguma Sra. Deputada do PAN não estão a acompanhar-nos neste momento. Peço depois que seja perguntado ao PAN se deseja aguardar pelo agendamento para plenário ou que agendemos o debate para discussão deste projeto de resolução em comissão. Dar também nota aos senhores deputados, ainda nesta fase, que recebemos da parte da 6ª Comissão um pedido de apreciação de eventuais dúvidas de constitucionalidade relativas à proposta de lei 99 do Governo, que é uma proposta de lei que transpõe uma diretiva relativa à atribuição às autoridades de concorrência dos Estados-membros de competências para a aplicação da lei e garantia do melhor funcionamento do mercado interno. Há dúvidas de constitucionalidade relativamente a dois artigos, pelo menos dois artigos bem sinalizados neste pedido da 6ª Comissão, a dois artigos desta proposta de lei e, portanto, cabe a esta Comissão apreciar o assunto e elaborar um parecer. Pergunto quem... não há um prazo muito apertado para esta matéria, uma vez que já me mandei verificar e esta proposta de lei não consta da ordem do agendamento até ao final desta sessão legislativa. Portanto, porventura, é matéria que só será agendada para plenário lá para o mês de setembro, imagino eu. E, portanto, há aqui algum tempo, não há uma pressa despegada para a elaboração do parecer, mas pergunto se algum senhor deputado se voluntariza para a elaboração deste parecer, que toca dois artigos de uma proposta de lei que transpõe uma diretiva relativamente aos poderes das autoridades da concorrência. Sra. Deputada Mónica Quintela.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento a todos e a todas. O Partido Social Democrata indica até ao final do dia relator, está bem? Muito obrigado, Sr. Presidente.
Por mim não há nada a opor, não havendo oposição de ninguém, assim ficará. Peço ao Partido Social Democrata depois para indicar o nome aqui aos serviços para que toda a documentação possa ser enviada à senhora ou ao senhor deputado em causa. Passamos ao ponto 2 da nossa agenda, iniciativas europeias. Baixou esta Comissão uma iniciativa europeia. Temos o prazo para a aprovação do relatório até ao dia 7 de julho, portanto temos, grosso modo, 15 dias, e tem que ver com o regulamento que estabelece regras harmonizadas em matéria de inteligência artificial. Interrogo-me se o Sr. Deputado José Magalhães, não sei se nos está a acompanhar, se poderia ficar com o relatório relativo a este, o parecer relativo a este projeto de regulamento. Sra. Deputada Joana Sá Pereira.
Sr. Presidente, íamos fazer exatamente uma interpelação nesse sentido, portanto, indicando o Sr. Deputado José Magalhães para relator do parecer. Muito obrigada.
Obrigado também. Não havendo a oposição, fica então o Sr. Deputado José Magalhães como relator do parecer relativo a este regulamento. Ponto 3 da nossa agenda, relativamente aos votos que baixaram à Comissão, baixou apenas um voto, que é o voto 613 do Partido Socialista, voto de saudação ao Dia Mundial da Consciencialização da Violência contra Pessoas Idosas, contra a pessoa idosa, é no singular, peço desculpa, será agendado para discussão na nossa próxima reunião plenária. Passamos agora ao ponto 4 da nossa agenda. Foram distribuídos vários pareceres, nomeadamente os pareceres sobre a proposta de lei 98 do Governo e a proposta de lei 798 do Partido Comunista Português. Foram distribuídos apenas hoje de madrugada e, portanto, porque só nessa altura é que foram recebidos aqui também na Comissão. E, portanto, eu deixava a nota aos senhores deputados, em qualquer circunstância, por se tratar de diplomas que estão já agendados para a próxima sexta-feira, eu vou pedir ao Sr. Deputado Relator que faça a apresentação do parecer e depois, se os senhores deputados entenderem que não, por não terem tido 24 horas para poder analisar os pareceres que não querem proceder à votação, não a faremos, mas pelo menos a apresentação, uma vez que o trabalho está feito e distribuído, a apresentação eu penso que é útil para o debate depois em plenário de sexta-feira. Dou a palavra então ao Sr. Deputado Pedro Delgado Alves, que nos acompanha por Skype e que eu cumprimento, para que o Sr. Deputado possa fazer a apresentação.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito bom dia. Penso que não tenho capacidade de ligar a Câmara, mas em qualquer caso dava nota que, naturalmente, é o facto de eles estarem agendados, um deles para a sessão plenária de hoje e o outro para dia 25, portanto para sexta-feira, que também motivou a entrega, mesmo que a 10 horas, e portanto por isso também peço desculpa aos membros da Comissão, mas efetivamente, pelo menos a apresentação a figurar-se-ia como útil, tendo em conta que o debate decorrerá no quadro destes agendamentos desta semana. Portanto, começando, portanto, é um parecer autónomo para cada uma das matérias, portanto, começando pelo projeto de lei 798-14 do Partido Comunista Português, e portanto, não obstante serem dois parceiros diferentes, há uma parte que é razoavelmente comum entre ambos no que respeita à identificação do histórico sobre esta mesma matéria, uma vez que, digamos, o objeto, a temática de ambos os parceiros é a mesma e, portanto, os antecedentes parlamentares na atual e em anteriores legislaturas são também comuns. E, portanto, também, como dava nota já agora, também o refiro noutro trecho do parecer, mas faço já essa advertência. Portanto, são os dois únicos pareceres, ou melhor, em matérias conexas sobre a temática da criminalização de tipos penais similares a estes, são os únicos dois cuja competência foi alocada à Primeira Comissão. Portanto, baixaram à Primeira Comissão estes dois projetos de lei, o 798 e o 807, uma vez que os restantes, que também procuram uma solução para a mesma temática e para o mesmo problema, se encontram pendentes de discussão e, portanto, baixaram à 14ª Comissão, uma vez que, como referirei, a técnica legislativa adotada, sendo ligeiramente diferente, determina uma dependência maior do regime jurídico das obrigações declarativas dos titulares de cargos políticos e altos cargos públicos, o que significa que a sua tramitação não é nesta comissão, apenas tem conexão com a 14ª, assim como em relação a estes dois, alternativamente, mas em espelho, também a 14ª os aborda. Portanto, mas retomando o fio à meada, relativamente ao primeiro, à primeira das iniciativas, portanto, o 798 de autoria do Partido Comunista Português, portanto, ele procura, nos termos da respectiva exposição de motivos, recuperar até iniciativas anteriores do Partido Comunista em legislaturas anteriores, remontando até ao início do século, inclusive contrário, portanto, à 9ª legislatura, procurando-se nesta versão estabilizada desde 2012, ou neste modelo estabilizado desde 2012, identificar um caminho para assegurar a criminalização do denominado enriquecimento injustificado, procurando evitar os problemas suscitados pela constitucionalidade de algumas outras soluções anteriormente testadas e aprovadas pela Assembleia da República. Portanto, a forma como o projeto de lei opera passa pela criação de uma obrigação declarativa junto à autoridade tributária para declaração por todas as pessoas que, direto ou por interposta pessoa, detiverem património e rendimento acima de 400 salários mínimos nacionais, e também a obrigação de declarar acréscimos que excedam o valor de 100 salários mínimos nacionais mensais, sempre que essa variação ocorra. A ausência, o projeto determina também, preenche os conceitos que aqui refere e depois retira, como consequência do incumprimento desta nova obrigação declarativa, desde logo através de um novo tipo a inserir no Código Penal, no novo artigo 335-A, uma pena de prisão de 1 a 5 anos nos casos em que ocorrer o incumprimento desses deveres declarativos, aceitando depois quer situações em que a negligência poder dar lugar a uma isenção de pena, quer as circunstâncias em que, havendo prova da origem lícita do património e rendimentos, também possa haver atenuação da pena. Finalmente, prevendo ainda, no quadro das consequências, a condenação, ou melhor, que a condenação por crime de enriquecimento injustificado implique que sejam considerados os bens e rendimentos como vantagem patrimonial para efeitos da sua perda, nos termos do artigo 110 do Código. Adicionalmente, e ainda para concluir a apresentação do teor da iniciativa, também se encontramos este modelo globalmente para todos os cidadãos, quer no que respeita à obrigação declarativa, quer depois à consequência penal, prevê-se também um ilícito com as mesmas características para funcionários, num novo artigo 377-A do Código Penal, com uma moldura superior, de 1 a 8 anos de prisão, e também para para titulares de cargos políticos no quadro do exercício das suas funções e nos 3 anos após a sua cessação, no novo artigo 23A da Lei 3487, portanto, o regime jurídico dos crimes de responsabilidade dos titulares de cargos políticos, também com esta moldura que referi, de 1 a 8 anos. A matéria, obviamente, convoca o debate de constitucionalidade, é a matéria da reserva relativa da Assembleia da República, mas, fundamentalmente, são convocáveis para a análise do diploma as principais disposições da Constituição Penal, designadamente o artigo 29 e o artigo 32, é aí que encontramos e que encontramos no passado, em relação à jurisprudência produzida, as dificuldades que o projeto procura evitar, mas também relevará igualmente o disposto no número 3 do artigo 117, uma vez que, na prática, e aqui de forma expressa até, se trata da matéria dos crimes de responsabilidade titulares de cargos políticos. Como referi, é matéria que a Assembleia da República já tem avaliado em legislaturas anteriores, portanto remeto o maior detalhe e a janela temporal mais alargada para a análise da nota técnica, focando apenas os processos que ocorreram na 12ª e na 13ª legislatura. Ora, na 12ª legislatura foram apresentadas inúmeros projetos sobre a matéria e num primeiro momento, em 2012, as iniciativas do Bloco de Esquerda, do PCP, do PSD-CDS, iniciativa conjunta destes dois partidos, estiveram na origem do decreto 3712, que, aprovado em votação final global, acabou por ser objeto de uma fiscalização preventiva da constitucionalidade que determinou uma pronúncia no sentido da inconstitucionalidade através do Acórdão 179/2012, fundamentalmente por violação do princípio da presunção de inocência, apesar da argumentação ser mais desenvolvida. Também a nota técnica tem dados mais detalhados e a própria consulta, obviamente, do Acórdão oferece um panorama mais detalhado sobre a temática. E, portanto, nesse primeiro momento, o Parlamento, ou melhor, nesse primeiro momento da 12ª Legislatura, o Parlamento confrontou-se com este desfecho desse processo legislativo. Ainda na mesma legislatura, e agora um projeto de lei do PSD e do CDS também aprovaram, também determinaram a aprovação e votação final global de um novo decreto, agora desta feita o 369-12, que também, novamente submetido à fiscalização preventiva, também foi objeto de pronúncia pela inconstitucionalidade. Fundamentalmente, nos dois acórdãos, o Tribunal entendeu que estaria em causa uma restrição excessiva de direitos, liberdades e garantias, violadora do número 2 do artigo 18, portanto uma violação da proporcionalidade, e em particular, como também já referi, do disposto no número 1 do artigo 29, no que respeita à determinação de que ninguém pode ser sentenciado que finalmente são em virtude de lei anterior que declara punível a ação ou omissão, nem sofrer medida de segurança cujos pressupostos não sejam fixados em lei anterior, portanto aqui assentando fundamentalmente o argumentário no eixo da legalidade penal, mas também o disposto no número 2 do artigo 32 que no fundo estabelece o princípio da presunção de inocência no quadro das garantias processuais penais. Na 13ª legislatura, e enfim, não pretendo também gastar tempo excessivo na abordagem histórica, mas como veremos depois também é um momento de poupança na apresentação do relatório que se segue, na 13ª legislatura, mais uma vez, mas agora no quadro dos trabalhos da Comissão Eventual para o Reforço de Transparência no Exercício de Funções Públicas, foram novamente apresentadas iniciativas que reproduziam a ideia assente no combate ao enriquecimento injustificado através da criação de um tipo específico, portanto foi a solução adotada quer pelo Bloco de Esquerda e mais uma vez pelo Partido Comunista Português, mas acabou por ser uma solução alternativa construída a partir das obrigações declarativas dos titulares de cargos políticos e altos cargos públicos, que se construiu, digamos, que se encontrou uma resposta para esta, para este debate público que ocorria em torno desta matéria, criminalizando, se não a existência de um património injustificado, mas sim a omissão de uma obrigação declarativa ou, digamos, o incumprimento culposo, do doloso dessa obrigação declarativa, isto no quadro da Lei 52/2019, e, portanto, foi uma mudança, se quisermos, de opção de técnica legislativa que ditou a aprovação e a entrada em vigor desta matéria. Na presente legislatura, como já referi, portanto, encontram-se pendentes inúmeras iniciativas com objeto afim, e portanto as que já referi, estas duas que são objeto de parecer esta manhã nesta comissão, mas muitas outras ainda, portanto não me refiro à totalidade do pacote da corrupção, porque esse sim é mais amplo e até se encontra quase tudo na esfera da primeira comissão, mas antes sim aqueles que procuram retomar esta matéria do enriquecimento injustificado ou enriquecimento não declarado, da ocultação da riqueza. E, portanto, encontramos projetos de lei do Bloco de Esquerda, do PS, do PAN, do PEV, do CDS, da Iniciativa Liberal, do PSD e da deputada não inscrita Cristina Rodrigues, que optam por esta outra técnica de continuar a recorrer à Lei 52/2019 e às obrigações declarativas para, a partir dessas obrigações declarativas e do seu incumprimento, depois determinar eventuais consequências penais e não a autonomização de um tipo como encontramos neste quadro desta proposta do PCP e, em parte, também da que será analisada de seguida. No quadro deste procedimento legislativo foram solicitados pareceres a 4 entidades, ao Conselho de Prevenção da Corrupção, aos Conselhos Superiores da Magistratura e do Ministério Público e à Ordem dos Advogados e, muito sucintamente, o entendimento das 4 entidades, todas elas já responderam, foi no sentido de suscitar quer uma análise da conformidade da iniciativa perante aquela que foi a jurisprudência do Tribunal Constitucional em momento anterior, por um lado, quer também a análise autónoma de uma ou outra questão que o diploma ou o projeto poderia suscitar fora daquele que tinha sido o quadro da análise desses dois acordos, o 179/2002 e o 377/2015. Em primeiro lugar, o Conselho de Prevenção da Corrupção manifesta que fará sentido uma criminalização do enriquecimento injustificado desde que cumpra os requisitos fundamentais, os princípios gerais que informam o direito penal, entendendo, contudo, que o projeto em análise não resolveria os problemas de índole constitucional em termos verificados pelo Tribunal. Portanto, em particular, a ideia de que, no caso vertente, aliás, o parecer não é inteiramente linear, uma vez que ele se pronuncia simultaneamente sobre as duas iniciativas que aqui são abordadas em pareceres diferentes, e se é certo, como veremos, O outro projeto de lei, no fundo, insiste diretamente na mesma solução objeto da pronúncia pela inconstitucionalidade, não é aqui o caso na solução apresentada pelo Partido Comunista Português, mas em particular o que o Conselho de Prevenção da Corrupção sublinha quanto a este projeto é a ideia de que esta necessidade de uma declaração fiscal de património e rendimentos acima de determinado montante inserida numa norma tão abrangente que abranja todos os cidadãos, criminalizando posteriormente, digamos, a omissão, o incumprimento desta obrigação, poderia ser configurador de uma violação do princípio de intervenção mínima em direito penal, sublinhando ainda que também pode haver sobreposição e, portanto, gerar-se potencialmente concurso aparente com o crime de fraude fiscal. Já o Conselho Superior da Magistratura, por seu turno, optou por, no fundo, remeter as considerações que deixa sobre esta iniciativa para aquilo que também já formulara na apreciação do Projeto de Lei 782-12 do Partido Comunista, apresentado na 12ª Legislatura. Portanto, consultado o parecer do Conselho, fundamentalmente as questões avaliadas vão, e são as seguintes, mas no fundo procuram também verificar se foi ou não evitado, ou se conseguiu, através desta iniciativa, evitar as questões geradas pela pronúncia de inconstitucionalidade no Acórdão 179/2012, sendo que, naquele momento de emissão de parecer, não fora ainda aprovado o segundo decreto que geraria um segundo acórdão sobre a mesma matéria. Mas, fundamentalmente, foca o Conselho Superior da Magistratura as seguintes questões: que há alguma falta de clareza quanto ao bem jurídico tutelar na nova incriminação, portanto, a dificuldade na resposta a esta matéria poderia evidenciar alguma insuficiência no cumprimento do já referido princípio da intervenção mínima, e reporto-me, portanto, à questão da abrangência a todos os cidadãos da obrigação declarativa e desta consequência penal, a inserção sistemática deste ilícito na secção sobre os crimes contra o Estado de Direito também seria evidenciador desta dificuldade, sendo que, na ótica do Conselho Superior da Magistratura, o local natural para a incriminação seria não necessariamente o Código Penal, mas antes o Regime Geral das Infrações Tributárias. O que, por seu turno, também pode ser evidenciador de um risco do já referido concurso aparente com o crime de fraude fiscal. Por outro lado, também, mesmo em relação a esta iniciativa, entende ainda o Conselho Superior que o princípio indúbio pro réu pode ainda estar em causa, visto que, para pelo menos fazer-se a invocação da atenuante consagrada na lei, que há pouco eu fazia referência, teria de ser obrigado a fazer a prova da origem lícita dos bens ou rendimentos. Portanto, entendendo o Conselho, numa leitura maximalista, que não bastaria apenas a tipificação das, e a criminalização das condutas não poderem abranger ou não poderem incluir um mecanismo que invertesse o ónus da prova, mas também a matéria relativa às suas eventuais atenuantes também estar associada ao mesmo grau de exigência. Por outro lado, também pareceu ao Conselho que a remissão para o regime de perda de bens...
Senhor deputado, desculpe interromper, pedi-lhe apenas, nós estamos muito apertados com o tempo, se em vez de descrever tudo o que está no parecer, se podia sintetizar um pouco mais. Não leva mal, mas estamos muito apertados.
Mas já estou próximo do final. A questão do regime de perda de bens também seria uma dificuldade adicional, bem como os casos em que, ou melhor, sobrando da perspectiva do Conselho, as questões relativas à incriminação sobre funcionários ou titulares de cargos, que aí sim seria identificável com maior clareza o bem jurídico em causa. O Conselho do Ministério Público não anda muito distante destas considerações, também lhe parece que é o dever geral de revelação da proveniência de bens que suscita dúvidas no que diz respeito à intervenção mínima e à restrição de direitos fundamentais que estaria subjacente e que, por outro lado, também haveria um risco conexo de se criar um mecanismo meramente simbólico atento à grande dificuldade de fiscalização e, portanto, nesse sentido, também a eficácia da intervenção estaria em causa. Não muito distante também, a Ordem dos Advogados sublinha igualmente um risco de se identificarem novas inconstitucionalidades também em torno da presunção de inocência, da inversão do ónus e da violação do princípio indúbio pro réu, bem como as referidas matérias em sede fiscal. Sucintamente, e portanto, dispensando o relator nesta sede de se pronunciar, uma vez que estão já agendadas para muito breve os debates em plenário, cumpre apenas dar nota de que, neste contexto, analisados os antecedentes legislativos, quer aqui no parecer, quer na nota técnica, suscitam-se algumas questões, efetivamente, de potencial risco de inconstitucionalidade. No entanto, estas questões podem e devem ser merecedoras de avaliação e de superação em sede de trabalhos de especialidade, portanto aqui uma gralha, caso a iniciativa venha a ser aprovada na generalidade. Portanto, os parceiros focam o potencial risco concreto, neste caso, da violação do princípio da proporcionalidade, mas é matéria que pode ser abordada nos trabalhos de especialidade, caso sejam aprovados, e portanto, nesse sentido, o projeto reuniria os requisitos constitucionais e regimentais necessários para uma discussão e votação em plenário. Quanto ao segundo parecer, cuja apresentação passaria de imediato, o 807, grande parte das considerações expendidas são similares, as que dizem respeito quer aos antecedentes comparados, quer também, digamos, à técnica utilizada, sendo que, nesta circunstância, a metodologia adotada é diferente daquela que encontrávamos há instantes no projeto do Partido Comunista Português e, portanto, a punição com pena de prisão decorre, efetivamente, apenas da detenção sem justificação atendível de um determinado património e, portanto, isso suscita todas as dificuldades identificadas nos dois acórdãos já referidos. Ou seja, aqui sim, a técnica é exatamente a mesma. A técnica, entenda-se, a opção de criminalização é precisamente a mesma, tanto assim é que isso é evidenciado nos quatro parceiros apresentados. Ou seja, neste contexto, são precisamente os problemas decorrentes dos acórdãos 169-2012 e 377-2015 que colocariam potencialmente em crise esta iniciativa. O Conselho Superior de Magistratura é claro na nota que este diploma em causa não logra ultrapassar as questões de inconstitucionalidade já julgadas, já objeto de pronúncia pelo Tribunal Constitucional. O Conselho Superior do Ministério Público sublinha mesmo que, no fundo, estar-se-ia perante uma mera réplica do decreto 369 e que, nesse sentido, se insistiria ou persistiria num mesmo erro, uma vez que seria praticamente impossível ou muito difícil que se registrasse uma inversão da posição do Tribunal Constitucional e mesmo que estas matérias correspondam, e cito o parecer, seria uma conclusão óbvia do Estado de Direito, compartilhada também noutros ordenamentos jurídicos, designadamente exemplificando-se com a realidade italiana, em que lei similar também foi objeto de uma apreciação negativa pelo Tribunal Constitucional. E finalmente, também, a Ordem dos Advogados dá precisamente nota do mesmo problema da violação dos princípios constitucionais que orbitam em torno desta temática, a subsidiariedade da intervenção penal, presunção de inocência, indefinição do bem jurídico e, em particular, a matéria da inversão do ónus da prova. Nesse contexto, a conclusão, não sendo exatamente idêntica à anterior, ou seja, parece-nos que o que aqui encontramos é, efetivamente, enfim, um replicar de uma solução já anteriormente objeto avaliação negativa por parte da jurisdição constitucional. Em qualquer caso, também seria matéria que poderia ser objeto de tratamento em sede de especialidade, caso a iniciativa venha a ser aprovada, ou seja, não seria há margem para concluir que o caráter de inconstitucionalidade, apesar de ser manifesto, pode não ser insuperável, tendo em conta até o alcance das matérias, e portanto que haveria um reunir de requisitos mínimos para discussão e votação em plenário, e portanto nesse sentido o parecer seria de viabilização dessa subida para a discussão.
Obrigado. Obrigado, Sr. Deputado. Pergunto aos senhores deputados se entendem que têm condições de fazer a votação destes pareceres. Sendo o caso, eu perguntava se podemos votá-los em conjunto. Vamos votar os dois pareceres em conjunto. Quem vota contra, quem se abstém. Os dois pareceres ficaram aprovados por unanimidade. Eu dava já a palavra. Agradeço ao Sr. Deputado Relator.
Obrigado, Sr. Presidente.
Dava já a palavra ao Sr. Deputado Artur Sobral de Andrade para fazer a apresentação do parecer relativo à proposta de lei 98, que transpõe uma diretiva relativa ao combate à fraude e contrafação de meios de pagamentos que não em numerário, pedindo-lhe também que procurasse ser o mais sintético possível.
Muito bom dia, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Esta iniciativa baixou à primeira comissão, por ser a competente, em conexão com a Comissão do Orçamento e Finanças. Quanto ao objeto, conteúdo e motivação da iniciativa, esta proposta de lei visa proceder à transposição para a ordem jurídica interna da Diretiva 2019/713 do Parlamento Europeu e do Conselho, e procedendo a alterações de diversos diplomas, de modo a conformar a legislação portuguesa com as exigências do direito da União Europeia. Entendo o Governo que, apesar da ordem jurídica interna estar genericamente conforme a esta diretiva, ainda assim identificam-se algumas lacunas de punibilidade que se propõe colmatar deste modo. É ainda a intenção do Governo aproveitar esta oportunidade para, do mesmo passo, promover um conjunto de alterações legislativas neste domínio, nomeadamente adotando uma nova inserção sistemática das normas, conformando-as com as disposições do Código Penal, do Código de Processo Penal e da Lei do Cibercrime. É ainda a preocupação do Governo promover alterações legislativas relativas às garantias de idoneidade no exercício de determinadas profissões e as necessárias modificações e compatibilizações com diplomas conexos. Neste sentido, consagra-se o alargamento dos crimes previstos. Eu estou a ir um bocado depressa, peço desculpa, mas é mesmo conveniente, não é?
É conveniente.
Então, neste sentido, consagra-se o alargamento dos crimes previstos no número 2 do artigo 11º do Código Penal, e promove-se a inserção de novos tipos legais, ajustam-se as molduras penais de algumas condutas já hoje previstas, no que se refere aos instrumentos não corpóreos contrafeitos ou falsificados. A punição destas condutas fica assegurada pela proposta de um novo artigo na Lei do Cibercrime, relativamente ao ponto de contacto para fins de cooperação internacional. Passa a figurar o Ministério Público, atenta à natureza da informação a trocar. Depois, aproveita-se também, a partir da motivação, que há aqui uma oportunidade para ajustar o artigo 17º da Lei do Cibercrime, uma vez que havia conflitos jurisprudenciais e algumas dúvidas necessárias que se visam assim ultrapassar. Com este ajustamento visa-se clarificar o modo de apreensão do correio eletrónico e da respectiva validação judicial, que está sujeita ao regime autónomo que vigora em paralelo com o previsto no Código de Processo Penal. Esclarece ainda ao proponente que esta solução procura replicar no domínio das mensagens de correio eletrónico ou de natureza similar a solução presentemente aplicável aos dados e documentos informáticos cujo conteúdo possa revelar dados pessoais ou íntimos que ponham em causa a privacidade do titular ou terceiro. Em concreto, e no cumprimento das obrigações decorrentes da diretiva, a proposta de lei em apreço altera vários diplomas, designadamente a linha O do número 1 do artigo 1º. Ora bem, eu vou andar aqui até mais depressa. Altera vários artigos do Código Penal, do Código de Processo Penal, da lei do cibercrime, na questão do terrorismo também. Depois, em matéria de escutas, etc., eu fico disponível e tenho aqui o que tinha previsto escrito, depois eu faculto, se quiser, para não roubar mais tempo. Depois, relativamente quanto às profissões, são revistos vários estatutos, têm a ver principalmente com as questões da elegibilidade e da idoneidade, adaptando a esta nova temática. Concretamente, os estatutos do administrador judicial, da ordem dos advogados, da ordem dos solicitadores e dos agentes de execução, da ordem dos notários e do mediador de recuperação de empresas. Quanto ao estatuto das instituições particulares de solidariedade social, alarga-se o respectivo âmbito também, tendo a ver com as idoneidades. Depois, continuando, quanto é ainda republicada em anexo a lei número 109/2009, de 15 de setembro, que aprova a lei do cibercrime, com a redação introduzida pela presente lei. Quanto ao enquadramento legal e antecedentes, no Plano Nacional o Combate à Fraude e à Contrafação de Meios de Pagamento, que não me enumerarem, conheceu, no nosso caso, no nosso país, um forte impulso com o Decreto-Lei número 48/95, que procedeu a uma profunda revisão do Código Penal, designadamente criando dois novos crimes, a burla informática e o abuso de cartão de crédito, de garantia de crédito. Depois, em 2007, houve mais um avanço, e em especial com a lei do cibercrime, no que respeita aos ataques contra sistemas de informação, e também se adaptou à Convenção do Conselho de Europa. No domínio europeu, a luta contra a fraude e a corrupção e a proteção dos interesses financeiros da União Europeia foram formalizadas com a criação da Unidade de Coordenação da Luta Antifraude, em 1988. Anos mais tarde, em 1995, foi aprovada a Convenção relativa à proteção dos interesses financeiros das comunidades europeias, sendo instituído o Organismo Europeu de Luta Antifraude, e nos últimos anos há um aumento muito significativo de textos legislativos e de recomendações que visam reforçar os mecanismos antifraude. No âmbito do quadro financeiro plurianual 2021-2027, a Comissão propôs ainda um novo programa antifraude e... vou tentar abreviar o mais possível. Chamo aqui a atenção para um ponto que me parece importante, que tem a ver com o seguinte: estes novos instrumentos de pagamento que estão aqui em causa criam oportunidades para os consumidores e para as empresas, mas, simultaneamente, do mesmo passo, facilitam também as oportunidades de fraude, designadamente no acesso fraudulento a informações pessoais e à cópia de dados de um cartão. E importa ainda também ter em devida conta que os Estados-membros são livres de adotar regras mais rigorosas, em termos penais, ficando com uma ampla margem de liberdade quanto a estas infrações. No fundo, o que se pretende aqui é garantir um limiar mínimo transversal. Este instrumento legislativo que está aqui em mérito atualiza a maior parte das disposições já em vigor, define os instrumentos de pagamento de forma mais abrangente e sólida, incluindo igualmente os instrumentos de pagamento não corpóreos e os meios de troca digitais, torna a infração autónoma, para além da utilização desses instrumentos, a posse, a venda, a obtenção para utilização, a importação, a distribuição e ou disponibilização de um instrumento de pagamento roubado, obtido ilicitamente, contrafeito ou falsificado, alarga ainda o âmbito das infrações relacionadas com os sistemas de informação para incluir todas as transações de pagamento, incluindo as transações através de meios digitais, introduz regras relativas ao nível das penas, definindo um especial nível mínimo para as penas máximas e inclui infrações agravadas em relação a determinadas circunstâncias. No fundo, pretende-se dar resposta aos casos em que o impacto individual é baixo, mas o volume das perdas é grande, especialmente fraudes em que não estão presentes cartões. Clarifica o âmbito da competência jurisdicional ao assegurar que os Estados-membros têm competência quando a infração for cometida utilizando um sistema de informação localizado no território do Estado-membro e ainda se a infração causar danos no seu território, incluindo danos resultantes do roubo da identidade de uma pessoa. Introduz medidas para melhorar a cooperação em matéria de justiça penal em toda a União, melhora as condições em que as vítimas e as entidades privadas podem comunicar informações sobre crimes, satisfaz a necessidade de fornecimento de dados estatísticos sobre fraude e contrafação de meios de pagamento que não enumerar e assegura a existência de um sistema adequado para registar, produzir e fornecer dados estatísticos sobre as infrações previstas na diretiva. Prevê ainda que as vítimas tenham acesso a informações sobre os seus direitos e sobre os meios de assistência e apoios disponíveis, independentemente de o seu país de residência ser diferente do país do autor da fraude ou do local onde se estão a efetuar as investigações criminais. Estou mesmo a terminar. A diretiva entrou em vigor em 30 de maio de 2019, estabelecendo que os Estados-membros a deveriam transpor para as suas ordens jurídicas internas, regulamentares e administrativas, até 31 de maio de 2021. O relator dispensa-se de emitir opinião, uma vez que essa possibilidade existe. Quanto às conclusões, e muito rapidamente, o Governo apresentou à Assembleia da República esta proposta de lei. Com a presente iniciativa, visa-se a transposição para a ordem jurídica interna dos meios relativos ao combate à fraude e à contrafação de meios de pagamento que não enumerarem e, através das alterações em diversos diplomas, visa-se assegurar a acomodação da legislação portuguesa às exigências do direito da União Europeia. Finalmente, face ao exposto, a Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias é de parecer que a proposta de lei, aqui em mérito, relativa ao combate à fraude e à contrafação de meios de pagamento que não enumerarem, reúne os requisitos constitucionais e regimentais para ser discutida e votada em plenário. E
obrigado.
Está a nota técnica. Peço desculpa.
Obrigado,
tentei,
Sr. Deputado.
O mais que pude.
Obrigado, Sr. Deputado. Pergunto aos senhores deputados se alguém se deseja pronunciar. Sra. Deputada Cláudia Santos.
Muito obrigada, Sr. Presidente. É só para agradecer ao Sr. Deputado Artur Sobral de Andrade a elegância habitual com que apresentou o parecer e a descrição exata que fez do teor da proposta. Naturalmente, votaremos a favor.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Não registro mais pedidos de palavra. Dava só
para agradecer
ao Sr. Deputado
a simpatia e a generosidade, sendo que a estima é inteiramente recíproca. Muito obrigado.
Sim, senhor. Vamos passar então à votação. Quem vota contra, quem se abstém, o parecer fica aprovado por unanimidade. Agradeço também ao Sr. Deputado Relator. Passamos ao ponto seguinte da nossa agenda, que tem que ver com a discussão do projeto de resolução 1296 do Bloco de Esquerda sobre a construção de novas instalações do Departamento de Investigação Criminal da Polícia Judiciária em Portimão. Tem a palavra o Sr. Deputado João Vasconcelos. Peço desculpa. Sr. Deputado João Vasconcelos tem a palavra. Eu pedia, com a compreensão de todos, que pudéssemos fazer uma discussão rápida, porque estamos bastante apertados com o tempo. Sr. Deputado tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentá-lo, Srs. e Srs. Deputados. Este projeto de resolução tem a ver com a construção de um edifício da Polícia Judiciária em Portimão. Como se sabe, o atual edifício data de 1988 e não tem quaisquer condições de funcionamento, dignidade, está ultrapassado, nem elevador tem. E o que sabemos é que em 2017 a Sra. Ministra da Justiça deslocou-se precisamente a Portimão, onde esteve presente na assinatura de um protocolo de cedência de terrenos para as novas instalações do Departamento de Investigação Criminal da Polícia Judiciária desta cidade, e reconheceu que esta construção constava como um objetivo prioritário e, de facto, esse edifício iria, enfim, brevemente, de acordo com a Sra. Ministra, a ser construído. O que se sabe também é que dois anos mais tarde, em julho de 2019, é que foi assinada a escritura de cedência pública do terreno, portanto da Câmara Municipal, para a nova construção. Inclusivamente, o Sr. Presidente do Instituto de Gestão Financeira e Equipamento da Justiça referiu que o projeto tinha sido adjudicado a uma equipa de projetistas e que brevemente, enfim, esse projeto estaria concluído para que as obras pudessem arrancar. Passou-se o ano 2020, também o ano 2021, e não há sinais de projeto, não há sinais, efetivamente, de ter início essas mesmas obras. Portanto, o que se pede neste projeto de resolução é que o Governo proceda com urgência à construção das novas instalações do Departamento de Investigação Criminal da Polícia Judiciária de Portimão. Muito obrigado.
Muito obrigado também, Sr. Deputado. Está então em discussão. Sr. Deputado Francisco Oliveira.
Quer falar primeiro?
Sr. Presidente, Sras. Deputadas, Srs. Deputados, da leitura do projeto de resolução apresentado pelo Sr. Deputado João Vasconcelos, nota de facto a necessidade de ser construído este edifício. Eu relembro ao Sr. Deputado, e o Sr. Deputado penso que é vereador também na Câmara de Portimão, tem plena consciência das vicissitudes que se passaram relativamente a este assunto. A verdade é que o Governo, em 2017, tomou a iniciativa não só relativamente ao edifício de Portimão, mas também ao edifício de Faro. E é interessante verificar, que sendo também o Sr. Deputado, deputado pelo Algarve, que não tenha realçado que o processo relativamente a Faro está eventualmente concluído ou estará concluído ainda até ao final do corrente ano. A verdade é que, por exemplo, no que diz respeito ao projeto de Faro, vamos ter um edifício novo e, juntamente com a Universidade, vamos ter de facto um edifício que será de alojamento para estudantes no centro de Faro. E porque tudo correu nas melhores condições, de facto este projeto que foi iniciado ao mesmo tempo vai ser concluído portanto, ainda durante este ano. Eu verifico de facto a preocupação, que é uma preocupação nossa também, porque somos do Algarve e sabemos da dificuldade que a Polícia Judiciária de Portimão tem para desenvolver o seu trabalho, mas também verifico que, tendo conhecimento das vicissitudes que possam ter ocorrido relativamente a esta matéria e tendo também conhecimento que o Sr. Deputado é também candidato a Portimão, tenha realçado aquilo de menos bom que acontece em Portimão, mas não aquilo de bom que acontece no Algarve. E, portanto, nós não poderemos acompanhar esta proposta por uma razão muito simples, porque, na verdade, os esforços estão a ser desenvolvidos, a empresa foi adjudicada e, portanto, o processo está a andar e, nesse sentido, parece-me realmente aqui uma, no fundo, forçar aqui uma situação que, na verdade, não decorre da responsabilidade quer do Governo que iniciou essas diligências em 2017, está no projeto, está no Orçamento de Estado, portanto, os valores estão destinados e, portanto, é uma questão que, ao contrário de Faro, não correu tão bem e esperemos que corra, porque temos, efetivamente, a perfeita noção das dificuldades e pugnamos para que o edifício seja construído o mais rapidamente possível. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra a Sra. Deputada Mónica Quintela.
Obrigado, Sr. Presidente. Só para dizer que o PSD acompanha o Bloco de Esquerda. De resto, o que se passa nas instalações do DIC, do Departamento da Diretoria de Investigação Criminal de Portimão, é mais ou menos transversal ao país. Basta ver a Diretoria do Centro de Coimbra, também não tem elevador, não tem nada, tem uns calabouços lá em baixo que nem vidros têm, e a questão nem se coloca só, e não obstante aqui referido e muito bem, que merecem os trabalhadores, e estou a ler, merece o Conselho de Portimão, com certeza que merece, mas merece também o país inteiro e merecem, sobretudo, os cidadãos para quem se investiga, para quem se destina à investigação criminal. Não nos podemos esquecer que no Algarve a criminalidade incide muito porque, pela própria localização geográfica, numa criminalidade com tráfico de droga, e, portanto, é necessário também, entre outras, é que é necessário um órgão de polícia criminal, como é a Polícia Judiciária, altamente especializado, com os meios necessários. Mas o que vemos é que o Governo diz que quer combater a criminalidade, só que depois bem prega ao Freio Tomás, porque meios não os tem dado. E por isso o PSD acompanha esta iniciativa e não sendo eu candidata à Câmara nenhuma, nem no Algarve, nem no Centro, nem nada, fica aqui a declaração de desinteresse quanto às eleições autárquicas no que aqui concerne, mas pugnando pela necessidade que efetivamente este projeto de resolução e pelo interesse que tem. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Não tenho mais pedidos de palavra. Devolvo a palavra ao Sr. Deputado João Vasconcelos para encerrar o debate e passamos a votação não será aqui, será feita depois em plenário. Sr. Deputado João Vasconcelos.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Também agradecendo as palavras dos Srs. Deputados anteriores. Queria referir que, em relação às declarações do Sr. Deputado do Partido Socialista, bom, o que estamos aqui a discutir, efetivamente, é a construção das instalações do Departamento de Investigação Criminal da Polícia Judiciária de Portimão. Naturalmente, se a situação avançou de forma positiva em Faro, o Bloco de Esquerda congratula-se com essa situação, mas devo relembrar que as instalações do Polícia Judiciária de Portimão estão muito desatualizadas, de facto não conferem qualquer dignidade aos seus trabalhadores, ao público, à cidade e naturalmente ao país. E o que se verifica é que desde 2017 que há esta promessa da parte do Governo, da Sra. Ministra da Justiça, que iria proceder à construção das obras tão breve quanto necessário. E o que sabemos é que já lá vão 4 anos relativamente a esta matéria. Portanto, tão simplesmente como isso, o que se pede é que, efetivamente, de forma mais ou menos urgente, o Governo proceda à construção destas instalações que a cidade de Portimão, os seus trabalhadores da Polícia Judiciária bem merecem. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Fica então concluído aqui a discussão deste projeto de resolução, que seguirá agora para votação em plenário. Passamos ao ponto seguinte da nossa agenda, o ponto 6. Temos aqui alguns requerimentos, o primeiro dos quais é do Grupo Parlamentar do CDS-PP, para a audição da Sra. Ksenia Ashrafulina, relativamente à polémica colocada pelo envio de informações à Embaixada da Rússia pela Câmara Municipal de Lisboa. Eu não tenho, não está online o Sr. Deputado Telmo Correia, de maneira que não vamos apreciar este requerimento de momento. Passamos ao ponto B. Temos um requerimento apresentado pelo Bloco de Esquerda, também no mesmo sentido pelo CDS-PP e pelo Partido Social Democrata, para a audição do Sr. Ministro da Administração Interna, relacionado com a intenção de remodelação da ala sul do estabelecimento prisional de Caxias para a criação de um centro de detenção de imigrantes, é assim que vem colocado, ou de instalação temporária de cidadãos estrangeiros. Dou a palavra rapidamente ao Sr. Deputado José Manuel Pureza e depois à Sra. Deputada Mónica Quintela para fazerem a apresentação dos requerimentos e podermos votá-los. Sr. Deputado José Manuel Pureza.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Bom dia, Sras. E Srs. Deputados. Serei naturalmente muito breve. Quando da última audição regimental do Sr. Ministro da Administração Interna, o Sr. Ministro teve a ocasião de dizer aqui nesta comissão que o Governo estava a estudar, estou a citar de cor, a possibilidade de instalação de cidadãos migrantes barrados à entrada do país por estarem em situação irregular na ala sul de Caxias. Isso em si mesmo já mereceria uma reprovação política clara, mas sucede que na semana passada o país ficou a conhecer por notícias difundidas por vários meios de comunicação social e não desmentidas que, afinal de contas, aquilo que o Sr. Ministro disse ser um estudo em curso era já uma decisão tomada, tendo em conta a celebração de protocolo com, digamos, as entidades responsáveis para que as obras de adaptação do espaço prosseguissem e para que realmente a instalação se viesse a verificar. Ora, isto é, digamos, é uma gravidade em cima de uma gravidade. E por isso mesmo faz todo o sentido que não só o Parlamento exija ao Sr. Ministro que confirme as declarações que fez anteriormente ou que corrija aquilo que disse anteriormente, porque se houver essa discordância, alguma coisa não está a correr bem, e eu não quero fazer qualificações precipitadas, mas, enfim, creio que as suspeitas são mais que muitas. E, por outro lado, é muito importante que o Governo preste explicações ao Parlamento sobre esta intenção de colocar cidadãos migrantes que não cometeram nenhum crime numa instalação que, apesar de estar desativada, é uma instalação, enfim, com um cunho prisional e, portanto, contrariando assim tudo quanto é boa prática em matéria de tratamento das pessoas migrantes em situação irregular. São estas as razões que nos levam a pedir a presença do Sr. Ministro com urgência na Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Obrigado, Sr. Deputado. Dou a palavra ao Sr. Deputado Telmo Correia e depois à Sra. Deputada Mónica Quintela, pedindo, obviamente, que, atendendo à hora, que fossem rápidos, mas para acrescentarem algo àquilo que já foi dito, uma vez que os requerimentos são todos no mesmo sentido. Sr. Deputado Telmo Correia.
Sr. Presidente, só para sublinhar exatamente isso, que os requerimentos são todos no mesmo sentido, a fundamentação é esta. Aquilo que veio a público e aquilo que foi conhecido em relação a esta matéria é absolutamente contraditório com aquilo que eram as intenções anunciadas do Governo com esta mudança e com o novo centro de instalação, de garantir melhores condições, mais humanidade, etc. E agora sabemos que afinal não é isso que, aparentemente não é isso que está em causa, e esta solução parece ser uma má solução desse ponto de vista. E por outro lado também que esta solução nos remete também para um outro tema sobre o qual teremos seguramente a ocasião de falar, que foi a própria libertação de espaço nas cadeias para esta utilização. Portanto, são matérias que têm que ser esclarecidas. Eu não estou em desacordo com aquilo que foi dito no requerimento anterior, de resto nós votaremos a favor de todos os requerimentos e, portanto, sigo a sua recomendação de poupança de tempo, Sr. Presidente.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputada Mónica Quintela.
Muito obrigado, Sr. Presidente, e também telegraficamente temos aqui duas questões, que é as declarações que o senhor, e subscrevendo o que foi dito anteriormente pelos senhores deputados José Manuel Pureza e Telmo Correia, as declarações que o senhor Ministro prestou a 2 de junho nesta comissão, em que declarou que estava em estudo pelo MAI, pelo Ministério da Administração Interna, a possibilidade de colocação de estrangeiros que chegam ao território nacional em situação de urgência na ala sul do estabelecimento prisional de Caxias. Viemos a saber posteriormente que o estudo já estava concluído, adjudicado, protocolado e assinado, a ser verdade o que tem vindo na comunicação social, e que parece que assim é. Temos outra questão, que é a questão humanitária, de colocar pessoas que não cometeram quaisquer crimes, que se saibam, e que se tenham sido julgadas por isso em estabelecimentos prisionais, com todo o estigma que isso acarreta, porque um estabelecimento prisional é um estabelecimento prisional, independentemente do que lhe queiram chamar, tem grades, tem todos os artefactos e a arquitetura que caracterizam um estabelecimento prisional, e não é assim que se tratam pessoas, não é isto que a dignidade do ser humano reclama, e por isso o Sr. Ministro tem que vir a esta comissão dar as explicações que se mostrem necessárias. Muito obrigado.
Obrigado, Sra. Deputada. Vamos passar à votação destes três requerimentos. Quem vota contra? Ah, peço desculpa. O Sr. Deputado Francisco Oliveira precisa também a palavra. Peço desculpa. Sr. Deputado Francisco Oliveira.
Sr. Presidente, vou ser muito telegráfico, só para referir que o Sr. Ministro da Administração Interna sempre referiu que, quando fosse necessário, e sempre que fosse necessário, estaria neste Parlamento, e, portanto, naturalmente que estará neste Parlamento para esclarecer. E diria só que, relativamente a esta questão, trata-se de um centro temporário enquanto o acolhimento em Alto Moçangeme não estiver concluído. Não sei se será essa a situação, mas ninguém melhor que o Sr. Ministro para esclarecer esta situação e, portanto, votaremos a favor no sentido do Sr. Ministro estar neste Parlamento. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado, vamos então passar à votação. Penso que podemos votar os três requerimentos em conjunto, uma vez que eles vão todos no mesmo sentido. Quem vota contra? Quem se abstém? Os requerimentos ficam os três aprovados por unanimidade. Por último, já temos connosco o Sr. Deputado Telmo Correia, portanto dava-lhe a palavra para, pedindo que fosse muito rápido, a apresentação do requerimento relativo à audição da Sra. Ksenia Ashrafulina a propósito da questão suscitada pelo envio de informação por parte da Câmara Municipal de Lisboa à Embaixada da Federação Russa em Lisboa. Sr. Deputado, então, correto é a palavra?
Sr. Presidente, muito, muito breve, como me pede, só para dizer o seguinte, nós não pedimos imediatamente, numa primeira fase, a audição de nenhum dos manifestantes, todos sabemos de que é que estamos a falar da questão dos dados e da comunicação de dados à Embaixada da Rússia, precisamente por considerarmos que, desde logo, a própria Câmara deveria ter protegido os manifestantes e, portanto, não fazia sentido sermos nós a expô-los, por assim dizer. No entanto, todos os desenvolvimentos posteriores levam-nos um bocado a esta iniciativa, quer dizer, ou seja, já está, que tinha dois aspectos, tinha um primeiro, que era que a audição do Sr. Presidente da Câmara Municipal de Lisboa fosse conjunta ou com a Comissão de Estrangeiros, o que já está garantido, será amanhã à tarde. Em segundo lugar, designadamente esta senhora, Ksenia Arashvulina, tem estado um pouco como porta-voz dos manifestantes e, portanto, dá-nos um bocado a perspectiva dos manifestantes. Esteve em vários órgãos de comunicação social, em televisões, em rádios, e até manifestou a intenção de ter uma iniciativa relativamente a esta matéria. E, portanto, eu acho que faz sentido o Parlamento ouvir, por assim dizer, aqueles que foram os visados ou os lesados nesta mesma situação, sendo que entre a entrada deste requerimento e o dia de hoje, a própria Câmara de Lisboa veio anunciar que teria um conjunto de medidas e de atuação, um bocadinho surpreendentes até, porque eu diria que a normalidade seria o Ministério da Administração Interna a proteger as pessoas e não propriamente a Câmara Municipal de Lisboa, mas também, enfim, como eu costumo dizer, já nada nos admira. E, portanto, saber até qual é a sua leitura desse anúncio por parte da Câmara e dessa percepção. Acho que faz todo sentido do ponto de vista dos direitos, liberdades e garantias, que é só um caso, sabemos que podem existir outros, mas é só um caso e foi aquele que teve mais atenção. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado, pelo poder de síntese. Está em discussão, pergunto se alguém deseja usar a palavra ou se podemos passar à votação. Sr. Deputada Cláudia Santos.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Nós teremos hoje à tarde a audição do Sr. Presidente da Câmara Municipal de Lisboa. Amanhã à tarde, a audição do Sr. Presidente da Câmara Municipal de Lisboa. No requerimento que tenho, era também pedida a audição do Sr. Presidente da Câmara Municipal de Lisboa. Admito que tenha desaparecido a cópia que tenho. Talvez tenha então uma versão desatualizada. No requerimento que eu tenho, diz o CDSPP, tendo em conta o que antecede e a relevância, requer que a Comissão delibere ouvir a Sra. Ksenia Arashvulina e proceder em conjunto com a 2ª Comissão à audição do Sr. Presidente da Câmara Municipal de Lisboa.
É, foi o que eu disse, Sr. Deputado, se me permite só que interrompa para esclarecer. O pedido já estava feito na Comissão de Estrangeiros.
A questão da audição do Sr. Presidente da Câmara Municipal de Lisboa foi apresentada quer aqui, quer na Comissão de Negócios Estrangeiros.
Tendo sido aprovado, peço é que fosse conjunta. Tendo o pedido é que fosse conjunta,
já,
não que fosse.
Tendo sido aprovado já nos dois lados e, como disse o Sr. Deputado, e bem, está já agendado para amanhã nesta mesma sala, depois do plenário. Faça a favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. E, portanto, feito esse esclarecimento, porque, na verdade, estaríamos a apreciar agora um requerimento que incluía essas duas audições, tendo nós concordado integralmente com a necessidade de se ouvir o Sr. Presidente da Câmara Municipal de Lisboa, temos mais dificuldade em acompanhar a audição da Sra. Ksenia Arashvulina, pela razão que o próprio Sr. Deputado Telmo Correia adiantou. Parece um pouco contraditório pretender proteger a privacidade de manifestantes ao mesmo tempo que se quer expô-los na Assembleia da República. Não votaremos contra, abster-nos-emos, porque nos parece que há uma certa contradição que o próprio Sr. Telmo Correia evidenciou.
Não evidência.
Obrigado.
Abster-nos-emos. Muito obrigada,
Sr. Obrigado, Presidente. Obrigado, Sra. Deputada. Sra. Deputada Mónica Quintela.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu confesso que não percebi a intervenção da Sra. Deputada Cláudia Santos, porque esta senhora, estes dados são públicos, quer dizer, não parece que vir aqui à Assembleia da República se possa pôr em perigo a sua privacidade ou o que quer que seja. Portanto, nessa parte deve-me ter falhado alguma coisa que não consegui acompanhar. Do ponto de vista do requerimento, no que a primeira parte concerne, ouvimos esta senhora com este nome interessantíssimo, o PSD vota favoravelmente. Muito obrigado.
Muito obrigado. Não registro mais pedidos de palavra, portanto, penso que podemos passar à votação do requerimento. Quem vota contra? Quem se abstém? Com a abstenção do Partido Socialista, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista e o voto favorável dos restantes bancadas e senhoras deputadas, ficou aprovado este requerimento também. O ponto 7 não vamos ter tempo, como não está agendado ainda para o plenário, ficará adiado para a próxima reunião. Eu peço desculpa à Sra. Deputada Relatora. Rapidamente, nos outros assuntos, eu peço que possam dizer à Sra. Ministra da Justiça para avançar. Só dar uma informação aos senhores deputados. Estão confirmadas já as audições que na reunião de mesa e coordenadores acertámos. a saber, para o dia 30 de junho, para a próxima semana, após o plenário, a audição do Sr. Presidente do Tribunal de Contas, a propósito da situação no Siresp, do contrato com o Siresp, e no dia 1 de julho, dia seguinte, a audição requerida, a primeira pelo Partido Social-Democrata, esta agora pelo Bloco de Esquerda, da Sra. Presidente da Comissão Nacional de Proteção de Dados, dia 1 de julho, também após o plenário. Portanto, para a semana, para além da nossa reunião ordinária, teremos duas reuniões após o plenário, na quarta e na quinta-feira, com estas audições que ficaram acertadas e que já estão confirmadas, Sr. Presidente do Tribunal de Contas e a Sra. Presidente da Comissão Nacional de Proteção de Dados. Da minha parte, nos outros assuntos, era tudo. Não sei se algum senhor deputado tem alguma questão, se não, aguardamos a entrada da senhora Ministra da Justiça para a audição regimental que está marcada para hoje.